Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Okitok. E
estamos aqui para fazer uma breve viagem após a nossa última passada, Okitok.
Uma última passada que fez um grande sucesso. O ano de 2010 começou com o pneu direito nesse DeLorean, rapaz. E a gente não vai parar, nós vamos agora para que ano?
Nós vamos para o ano de 1962.
Mas é um ano bem diferente daquele som que a gente toca aqui na década de 60. Não?
Bem diferente. Nós trouxemos algumas coisas mais raiz, vamos chamar assim.
É uma edição roots.
É uma edição roots. A gente tem feito muitas edições roots, né, cara? Mas nós estamos falando aqui de algumas coisas que vão influenciar todas as gerações seguintes. Para vocês terem uma ideia do cenário para que ano nós estamos indo, em 62, Martin Luther King ainda não estava começando os seus discursos a tentar realizar o seu sonho, o I Have a Dream. Nessa fase, então, a gente ainda vive toda aquela questão racial e por aí vai, muito quente.
A questão racial estava tão forte que foi um ano em que Nelson Mandela foi preso.
Exato. Exatamente. E que não só negros e brancos estavam em conflito, mas apareceu o gigante cinza. Para acabar com esse maniqueísmo do preto no branco, Stan Lee e Jack Kirby lançam Hulk. Na época, nem verde ele era cinza, se não me engano.
O monstro dos quadrinhos dando origem em 62. Outra monstruosidade que aconteceu veio direto da igreja, cara. Foi também um ano em que Fidel Castro foi excomungado pelo Papa João XXIII. Quantas pessoas você já conhece que foram excomungadas nessa vida?
Cara, que eu conheço ninguém, porque sou uma pessoa de família católica, cristã, apostólica romana ou qualquer ordem dessa frase gigante. Também foi em 62 que John Lennon escondidinho casa com Cynthia Powell, rapaz.
Brincadeiras à parte, também foi o ano em que Marilyn deu seu último suspiro de vida.
A musa loura morre de overdose em 62, né, meu amigo?
Mas eu já falei que o papo aqui é rock and roll e nós vamos mostrar um pouco mais da origem desse grande estilo logo depois dos e-mails. E-mails e recados, mais um monte de coisa aqui pra gente falar. Não podemos esquecer de continuar falando que nós já abrimos a temporada de Caça às Bandas, cara.
Se você tem uma banda ou conhece alguém que tenha, nós estamos guardando material para preparar o episódio especial de Rock Independente. Então manda pra gente o link do seu MySpace, o link do seu site, do seu blog, onde for, onde tiver material que onde a gente possa ouvi-lo.
É isso aí.
Se a gente curtir, grandes chances de entrar na seleção.
Vamos novamente viajar pro futuro? É só mandar pra podcast@maquinadotempo.blog.br. Manda logo seu material, a gente quer ouvir e se for bom, a gente toca aqui.
Vamos agora ler os e-mails?
Vamos aos e-mails.
E o nosso primeiro e-mail é do Pablo de Assis, nosso parceiro e amigo lá do Nerd Express e Metacast.
É, e um pimba safado nas horas vagas.
The Who é muito bom. Achei que vocês iriam comentar mais sobre Bubble Riley, dizendo, por exemplo, que ela também é conhecida como Teenage Wasteland, nome de trabalho antes do lançamento oficial, e que ela é a trilha sonora de abertura de CSI New York. Só algumas curiosidades.
Tinha esquecido que ela faz parte do CSI New York. Aliás, o diretor musical dessa série deve adorar The Who, né, cara? Porque foi, é essa, Who Are You, no CSI Las Vegas. Existem certas músicas ou certos discos que tem tanta história pra contar, cara, que eu acho que daria um programa inteiro pra contar só daquela música, só daquele disco, não ia dar. Valeu, Pablo, por lembrar a gente aí dessas histórias. E é exatamente por isso que a gente gosta de fazer essa sessão de e-mails, pra vocês complementarem e trazerem essas histórias pra gente, o que não deu tempo de contar aqui nos episódios do Máquina.
E ele complementa falando de outra história do Rick Wakeman, cara.
Olha aí, Jesus Cristo Superstar de novo aí.
Ele fala que ele não usava as capas à toa. Acontece que quando ele tocava, ele se contorcia de forma involuntária e inconsciente. Mais ou menos no estilo de Joey Cocker. As pessoas comentaram isso e ele, consciente de seu problema, tinha vergonha de entrar em palco, pois ele chamaria mais atenção do que as músicas.
E não teve vergonha de entrar usando uma capa prateada.
Então, antes de entrar em um show, logo no começo de sua carreira com o Yes, ele viu uma pessoa saindo do palco usando uma capa, aproximou-se dessa pessoa e comprou essa capa para cobrir o seu corpo. Dessa forma, ele tocaria da forma como tocava sem se preocupar que as pessoas estariam prestando atenção nas contorções que ele fazia.
Estaria prestando atenção na capa prateada dele.
Desde então, a capa virou uma marca de seus shows. Começou com uma necessidade estética e terminou com uma marca que o acompanhou por décadas, principalmente em sua carreira solo, que é sensacional. Quem não conhece o trabalho solo de Ricami tá perdendo tempo e deve procurar já.
Procure já.
Porra, Pablo, numa boa, achei a história maneiríssima. Mas sabe o que tá me parecendo? Quando eu era muito moleque e fã do Iron, eu ouvi de um fã mais velho uma historinha para que eles usassem franjinhas, dizendo que o Bruce Dickinson usava franja porque era mais prático para ele que lutava esgrima e tal. Cara, e eu acreditei nisso e propaguei a história. Até a hora que essa história caiu no ouvido de uma pessoa que tinha uma irmã que lutava esgrima. E ele virou na hora e perguntou: vem cá, fulana, você usaria franja para facilitar a sua esgrima? Ela: de jeito nenhum. Ele: tá vendo?
Outra pergunta: existe alguma historinha, mesmo que mentirosa, que explicasse o Iron Maiden usando roupa de aeróbica?
Tem uma história, pra explicação real tem.
Ah.
Anos 80.
É plausível.
Então, Pablo, tô achando que essa história aí da capa é historinha de franja.
De franja metal.
É historinha de franja, cara. É historinha da capa, é historinha de franja.
Também é uma explicação muito plausível pra história da capa, né?
Qual?
Anos 70.
E vamos ao meio de outro nosso ouvinte clássico. Estou falando de Frank Castle, de 26 anos, Osasco. Ele manda aqui que sempre ouviu essa história do acidente do guitarrista do Black Sabbath, mas achava que se tratava de mais uma lenda do rock, assim como a capa de Rick Wake. E legal saber que a adaptação que ele fez na guitarra, na afinação, ajudou a definir esses estilos de música mais pesados. Confesso que antes eu meio que torci o nariz para Black Sabbath, mas depois de ver que eles foram influência de muitas bandas de death metal, grind, crush, mudei meu conceito. Inclusive, depois de ouvir inúmeras versões de Symptom of the Universe, que para mim é a melhor música da banda. Cara, é outra música fodarástica, na minha opinião.
É uma porrada na orelha. É Saba. Nós estamos falando de Saba. Saba não é só Ozzy. Saba é Tony Iommi, sabe Geezer Butler, sabe Bill Ward, que é um quarteto que funciona perfeitamente.
É o que funciona muito bem, principalmente quando está com Ozzy. E o que foi aquela música tema The Shaft, com aquele cymbal agradavelmente constante e aquela guitarra funkeada animal? Muito foda, realmente, cara. Eu considero um dos clássicos da música negra.
Que não é Isaac Hayes, né, meu amigo? A gente tá falando do Shaft, por favor.
Frank Castle, muito obrigado por ter utilizado a sua Olivete pra enviar essa mensagem. Valeu mesmo, meu camarada. E temos os comentários do Queiroz. Ridícula, cara. Agora que foi me tocar, é aquele CD abandonado nas lojas americanas. Aquele do fósforo na capa, que a gente não compra porque fica procurando o Machine Head. Da próxima vez que eu vir, compro. A primeira aula de violão de todo mundo é Stairway to Heaven. Se você voltar na aula seguinte, você tem futuro. Que coisa linda, né, cara? No mesmo ano, Baba Riley e Stairway. E, cara, esses hips precisavam fumar alguma coisa para viajar? É demais.
Ninguém dá bola pro Perpendicular. Coitado desse disco, cara. Ele merece uma atenção melhor.
Eu comprei, eu prestei atenção, eu faço parte do grupo que valorizou o Purple.
Boa.
Eu não traí o movimento.
Isso. Você deu uma chance a Steve Morse na entrada do Purple.
Exatamente.
Façam como o Leandro, gente. Saiu de Purple? Não interessa. Tem que comprar. Tem que comprar na hora e tem que ouvir na hora, galera.
E, cara, outros comentários do Queiroz estão lá no post. Inclusive, ele colocou um link muito maneiro de uma montagem em homenagem a John Hughes tocando o Baba Riley.
Muitos comentários ali, não só do Queiroz, mas uma galera sempre presente. Agradeço a todo mundo que tá sempre colaborando, que tá sempre contribuindo aí com os comentários, com os e-mails.
E se você quiser comentar também, vai lá no blog, maquinadotempo.blog.br. Ah, não quero comentar, quero fazer algo mais extenso. Manda um e-mail, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Quer mandar um recado de voz? Mesmo e-mail. Pode gravar o seu MP3 e manda pra gente que a gente toca aqui.
Aqui a gente não complica, tudo mesmo e-mail, tudo a mesma coisa.
Então chega de papo e bora pro som de 1962! E a gente começa balançando o esqueleto ao som de Chubby Checker com Last Twist Again na Máquina do Tempo. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song! It won't take long.
say one thing. God bless America.
Don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir os homens, os clássicos.
E então os moleques.
Aqueles quatro vândalos de Liverpool. Estamos falando de Beatles, é claro. Na sua primeira gravação, Love Me Do saiu pela primeira vez apresentando a banda ao mundo num EPzinho de mesmo nome, saído aqui em 62, um ano antes de Please Please Me, o primeiro disco oficial dos caras, etc. Mas tá aqui só a préviazinha, só. Sabe aquela primeira que é de graça?
Sim, sim,
pois
sim.
Pois é. Sim. O EP saiu em 62, do outro lado daquele disquinho, daquela bolachinha preta, tinha P.S. I Love You, e já chegou metendo a pé na porta, na 17ª posição das paradas do Reino Unido, olha aí. E o engraçado disso é que a música, principalmente do Paul McCartney, que ele escreveu na escola, entre, assim, 58 e 59, mais ou menos. O John Lennon, quando eles se conheceram, o John Lennon deu uma mexidinha e tudo mais. Mas o Paul McCartney não gostava dessa música.
Por quê? Ele já alegou alguma coisa?
Não, ele não alegou. Ele simplesmente achava que a música é fraca. Ele não gostava. Era uma música que ele fez de bobeira na escola ali. Ele não gostava da música. Mas o George Martin, o lendário produtor dos Beatles, achou que a música ia ficar legal. Acho que dá pra ser um primeiro single bacana. Eu acho que vai dar pra estourar com ela. Principalmente se a gente trocar esse riff de guitarra e botar uma gaita.
Que é a melhor parte da música.
Né? E o George Martin fala, cara, com a gaita isso ficaria perfeito pra atrair a atenção da galera. Ingleses tocando gaita como se fosse blues, mesmo que fosse um blues furrequinha de inglês. Pô, no mínimo inusitado, vai dar certo. E deu certo. E ele apostou tanto nessa parada, cara, que Love Me Do teve três gravações diferentes, cada uma com um baterista diferente.
Que isso, cara.
A primeira gravação, que foi feita em 62, com o Pete Best na bateria, mas ela não saiu no disco. O que saiu no disco foi a com o Ringo Starr mesmo.
É, isso que eu ia perguntar, onde é que tava o Ringo Starr nessa hora?
Cara, o Ringo Starr, ele chegou a gravar essa bateria. O George Martin quis ter outras opções, porque ele não gostava. Todo mundo sabe que o George Martin não gostava do Ringo na bateria, coitado do Ringo. Chamou um outro baterista, um tal de Pete Best, num teste de audição pra gravar a bateria do Abbey Road. Do Abbey Road, olha aí, desculpa. Pra gravar a bateria do Love Me Do. Ele não gostou da bateria do Pete Best. Eu acho que o George Martin tinha. É, acho que ele tinha um problema com o baterista, cara. Acho que se botasse uma bateria eletrônica, o George Martin ia adorar. E teve uma terceira gravação de bateria com o Andy White, onde o Ringo ficou tocando pandeirinho lá atrás e o Andy White tocando a bateria. Essa gravação com o Andy White é que saiu no Please Please Me. Enquanto que a gravação original com o Ringo saiu nesse EP de 62.
Seria Ringo Starr o Rubinho Barrichello dos Beatles? O cara falou, você não vai tocar hoje não, não tá legal. Vou botar um substituto aqui e você não fica quieto. Fica quieto. Você é mesmo fundador dessa banda, mas não tô nem aí. Você fica quieto aí no teu canto, tocando pandeiro. Vai pro pandeiro. Tá bom, chefe. Tá bom.
E lamba os beiços. Como curiosidade, essa gravação com o Pete Best saiu na coletânea do Anthology 1.
Olha só, rapaz.
Curiosidade aí para os colecionadores. Se você quiser ter todas as gravações de Love Me Do, só faltava essa, né?
Eu fiquei muito decepcionado com o Ringo agora, cara. Pô, o cara é membro fundador da banda, cara. Tudo bem que em 62 eles não eram nada ainda, mas...
Ah, mas... Porra, mas o Ringo conquistou o espaço dele, vai, cara. O Ringo conquistou o espaço dele, o Ringo mostrou serviço, o Ringo tocou a partir do segundo disco em todas as músicas, e o cara era um dos mais carismáticos e mais engraçados membros da banda. A gente consegue ver isso no A Hard Day's Night.
É, ele era o fator cômico, né, vamos dizer assim.
Sim, total.
Mas ele conquistou seu espaço, sim. Ele virou até personagem tema de um episódio inteiro dos Simpsons.
Olha aí. Quantos outros você pode dizer que fez isso?
Tudo bem que o episódio era falando sobre as outras, todas as pessoas com preconceito, eu acho que em relação à Marge, porque ela era a única fã de Ringo Starr. Ninguém entendia por que a Marge era fã de Ringo Starr. Sacanagem, cara. Que sacanagem. É, nossa, cara. É gente boa, né?
Gente boa. Cara, ele é tão gente boa que quando ele lança um disco solo, porra, todas as faixas tem pelo menos uns três convidados importantes. Cara, todos os amigos dele, porra, tu vai, posso chegar aí? Vamos gravar uma coisa junto aí? Tá, pede, vem.
Aí chega lá um cara falando, agora toca o pandeiro aí, Ringo. Vou contar uma historinha de um rebelde que marcou o rock, porque antes dos Beatles, nós ouvimos Back in the USA, do Chuck Berry, do seu álbum Chuck Berry Twist. Lá vem a historinha, hein?
Lá vem a historinha, manda ver.
Chuck Berry, músico negro, que tava fazendo baita sucesso, tal, guitarrista, né? Considerado um dos primeiros a gravar o rock, um dos pais do rock and roll. Ele gravou lá o seu primeiro rock em 1955. Tava no auge, cara. Tava no auge. Até 59, era o Bambambam, o rei da cocada preta. Tava ganhando tanto dinheiro que ele abriu uma boate em algum lugar dos Estados Unidos, que eu não lembro onde, acho que foi Flórida, chamado Barry's Club Brandstand.
Olha só, rapaz, que bonito. Escola Bucol de Linguística, vai, de novo.
Paris Club Brandstand.
Olha só, rapaz, palmas para o Bucol, isso. Sua Escola Bucol de Linguística.
E como o nego estava no auge, né, e como ele estava no auge, acabou acontecendo algo triste, a queda. Se enamorou de uma menina, uma índia, uma apache, que tinha 14 aninhos, e contratou a menina, tirou lá da aldeia, e contratou a menina para trabalhar nessa boate. Quando o romance acabou tal, ele deu o pé na menina. A menina abriu um processo contra ele, falando que tinha sido abusada sexualmente por ele e que ele a tinha usado como prostituta. Tinha sido cafetão dela. Tinha obrigado a trabalhar como prostituta. Processo daqui, processo de cá, recurso daqui, recurso de lá, não sei o quê. Toma ali cadeia. Chuck Berry passa 5 anos na cadeia e paga uma multa de $5,000.
Tudo por causa da Pocahontas.
Tudo por causa da Pocahontas. E por causa disso, junto com Jerry Lee Lewis, Chuck Berry é um dos responsáveis pela decadência da imagem familiar do rock.
Olha, tudo começa aí, não
é
não?
É, rapaz.
Pra depois vir 4 cabeludos da Inglaterra não custa.
Pois é, tá vendo só? Olha. Aí neste ano, cara, você tem uma ideia, ele ainda tava preso. Aí fizeram este álbum, que é o Chuck Berry Twist, que é uma compilação de vários singles que ele tinha lançado, e um ou dois anos depois ele foi relançado com o nome More Chuck Berry. Esse álbum TikTok é tão bom, que só nessa compilaçãozinha vieram Maybelline, Roll Over Beethoven,
meu Deus,
School Days, Johnny B. Goode e tantas outras músicas do papai do rock, cara.
Ó, que a gente canta até hoje.
Exatamente.
Maravilha.
Agora, você sabe por que teve essa mudança de nome na reedição?
Por quê?
Porque o primeiro título foi Oportunista, meu velho.
Ah, não duvido.
O título foi criado, não tinha nada a ver, mas foi criado para seguir a onda inventada por Chubby Checker.
Chubby Checker, o homem do twist.
Exato. Exatamente.
Que é o cara que nós ouvimos antes de Chuck Berry. Nós ouvimos anteriormente Let's Twist Again, de um single de mesmo nome.
O single do Coelhinho.
O single do... Não, o Coelhinho veio depois. O Johnny Bunny, que irritou a minha adolescência durante...
Vamos colocar a capa do
Johnny Bunny.
Do Johnny Bunny aí no post, pra quem não viu, vê.
Pra quem não ouviu, corra. Não me surpreende que o Johnny Bunny tenha usado repetidamente Let's Twist Again, porque junto com The Twist, primeiro sucesso do Chubby Checker, o homem foi praticamente o rei da música durante alguns anos lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? O cara, quando inventou aquela dancinha do twist, maluco, ninguém segurou. Foi exatamente como você disse. Todo mundo tinha que fazer um twist. Todo mundo, todo artista tinha que ter um disco de twist. As gravadoras mandavam os artistas dizerem: não, você tem que fazer um twist, você tem que fazer uma coisa pra entrar nessa onda pra gente abocanhar esse mercado, porque todo mundo hoje quer fazer twist. Todo mundo quer arrastar o pé no salão.
Mesmo que não tenha nada de twist, como o álbum do Chuck Berry.
Exatamente, tanto como o álbum do Chuck Berry e como outro álbum que nós vamos ouvir daqui a pouquinho aí nos próximos blocos desse mesmo programa, pra você ver como foi a influência do twist. Foi brabo, brabo mesmo. Let's Twist Again. Quase uma continuação de The Twist, né? Algumas fontes dizem que foi lançada no finalzinho de 61, outras dizem que foi no começo de 62. Eu fico com a informação, eu aposto na informação de 62 por ter visto em alguns encartes de discos antigos. Então, por isso que eu estou tocando aqui. Mas se for no finalzinho de 61, cara, foi quase um pulo, tá valendo. Se com The Twist o Chubby Checker já estourou, com Let's Twist Again, o cara virou... ícone pop, sabe? A cara dele tava em camiseta, em isqueiro, bonequinho do Chubby Checker. Tinha bonequinho do Chubby Checker vendido nas lojas, maluco. Até chiclete! Chiclete do Chubby Checker. Quantas vezes um gordinho como esse ia conseguir fazer tanto sucesso?
Um chiclete, virar chiclete. Virar
chiclete, maluco.
Chubby chiclete deveria ser desde a escola, né? Aquele gordinho chiclete que fica grudado na mulher e tal.
A gente tem amigos em comum que tem uma história parecida.
Pois é,
não
tá
sentindo isso. Não vou citar nomes, só digo o seguinte: ele já viajou aqui no DeLorean com a gente. Se você está ouvindo, é de você mesmo que eu tô falando, Chubby Checker.
Nunca mais vou chamá-lo de meu nome,
você é só Chubby Checker. Aliás, o Chubby Checker, obviamente, Chubby Checker não é o nome dele, né, cara? Até no nome o cara tinha a cara de ser uma criatura pegajosa, né? Ernest Evans. Que mãe que põe o nome do filho de Ernest? O Ernest ganhou o apelido de Chubby, que em inglês é gorducho, né?
Gordinho, gordinho.
Gordinho. E o E-Checker é uma. É como eles também chamam o xadrez. Nego quis fazer uma brincadeira com ele, porque quando ele tava. Todo mundo chamava ele de Chubby. Já chamava ele de Chubby. Aí quando ele conseguiu entrar na carreira artística, começou a cantar, etc. Qual vai ser o teu nome artístico? Ah, as pessoas me chamam de Chubby. E aí, nego, ele se lembrou de um outro cara que a gente já tocou aqui no Máquina do Tempo, Fats Domino.
Aham.
Uh-huh. É do Fats Domino. Que claro, Fats? Fat, fat, gordo, fat, gordo. Aham, aham.
Fats Dominó.
Dominó? Aham, aham. É um gordo com um joguinho? Ah, se tem o Chubby, precisa de outro joguinho. Chubby Checker.
Que horrível, hein?
Horrível, né, cara? Pra você ver como piadas infames podem perseguir você até o fim da sua vida.
Maldição!
E o gordinho, piada infame pronta, foi um grande sucesso durante muitos anos. E o criador de uma moda que todos os grandes artistas da época tiveram que seguir, de uma forma ou de outra.
De uma forma ou de outra mesmo, porque as gravadoras, como você falou, forçavam a situação, né?
Exatamente.
Não nem era opcional.
Nem que seja só pra meter o nome twist ali no disco, mesmo que o disco não seja de twist, como foi o caso do Chuck Berry. Vamos continuar contando essa história no próximo bloco?
Segue aí, toca o barco, rapaz.
Então a gente começa com o Homem da Guitarra Quadrada.
Olha ele aí de novo, rapaz.
É, estamos falando de Bo Diddley tocando Who Do You Love na Máquina do Tempo.
Seven miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Night was dark when the sky was blue. Down the alley, ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Who do you love?
First, let me assure you that I'm alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year 1885.
You don't love me. You don't know me.
You give your hand to me. Then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me.
No, you don't know me.
No, you don't know the one who dreams of you at night. And longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, That's all I've ever been. 'Cause you don't know me.
No, you don't know me.
For I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too.
Love me too.
You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away, beside the lucky guy. Oh, to never, never know the one who loved you so. Well, you don't know me.
For I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you.
Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too.
Love me too.
Oh, you give your hand to me, and you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never, never know the one who loved you so. Well, you don't know me.
You don't know me.
Bump into each other sometime again in the future.
Or in the past.
Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. Sweet dream, the whole day through. Dream, baby, got me dreaming. Sweet dream, nighttime too. I love you when I'm dreaming of you, and won't do. Dream, baby, make me time my dream. You can make my dream come true. Yeah, sweet dreams, baby.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir o Homem dos Óculos Escuros.
Às vezes mais famoso pelo seu personagem do que pela sua música, né?
E pelas suas influências, né, cara? Roy Orbison é a personificação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Não? Explica essa história aí, rapaz.
Eu explico, vamos lá. Roy Orbison, nascido no Texas, pensa bem, ele queria estudar geologia, porque o pai dele trabalhava em campo de petróleo. Mas enquanto ele tava na faculdade, foi um amigo dele que ele conheceu lá na faculdade que convenceu ele e disse, pô, cara, tu tem uma voz legal, tu toca violão, você tem umas músicas bonitas, tu devia apostar nessa parada. Sei lá, botar tua música aí, tocar em bar, tocar na noite aí, ver se de repente tu faz sucesso. E assim ele fez. Logo que ele se formou, sim, ele se formou em geologia, olha só. Ele trabalhava no campo de petróleo de dia e tocava à noite. Agora, chuta quem era esse amigo dele na faculdade.
Não faço ideia.
Ninguém menos que Pat Boone, cara.
Olha só, rapaz.
Já começou ali, né? E quando ele tava tocando à noite as músicas dele, as composições dele, quem que me olha, bate o olho ali no homem ali tocando, pô, esse cara é bom, vou levar esse cara lá pra gravadora. Nosso querido Johnny Cash.
Olha só, caraca.
É, rapaz, não é pouca coisa, não. O Johnny Cash pegou a gravação de uma música dele, levou lá pra Sun Records, que era a gravadora do Elvis e do Jerry Lee Lewis.
Até aquele álbum que a gente já falou aqui, que reúne essa galera toda junto.
E o cara começou a fazer sucesso assim, cara. Começou a fazer sucesso só porque tinha amigos. E ele não pedia. Os caras olhavam pra ele e, cara, porra, esse cara tem talento, vou dar uma ajuda. Foi Pat Boone, foi Johnny Cash, foi mais tarde o Elvis, de quem ele virou amigo. Foi mais tarde os Beatles, de quem ele virou amigo dos Beatles também. Foram também os Everly Brothers, que gravaram a primeira música que fez sucesso do Roy Orbison. Foi na voz dos Everly Brothers, uma música chamada Claudette. Olha aí.
E você falando de Ernest.
Ernest. E aí vem Claudette. Claudette.
Claudette só pensa em Claudette Boquete.
Pera aí, rapaz. O Roy Orbison era um cara de respeito, era um cara família, era um cara cristão, católico, apostólico, romano. Ele não tava pensando nisso quando fez Claudette.
Ok.
Mas aqui, em 62, Dream Baby, esse som totalmente country que a gente ouviu agora, foi um dos grandes sucessos que ele teve em toda a sua carreira, que fez com que ele resistisse ao sucesso dos Beatles. Graças a música como Dream Baby, Crying, Blue Bayou, Blue Angel também, músicas que saíram tudo na mesma época, o Roy Orbison conseguiu a façanha de ser um dos poucos artistas americanos que conseguiram ficar em pé após a invasão britânica.
E não era uma tarefa fácil, né? A
gente não
sempre comenta dentro da invasão britânica, porque a parada não foi mole.
Exatamente, cara. Os ingleses chegaram com os Beatles ali na cabeça de ponte, os Stones logo atrás, tomaram conta das rádios no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Além de ficar em pé, ficou amigo dos caras. Eu acho que junto com o Ron Wood, eu acho que ele deve ser o cara mais gente boa da história do rock.
E antes do Roy Orbison e sua Claudette, nós ouvimos You Don't Know Me, de Ray Charles, do álbum Modern Sounds in Country and Western Music. Cara, como se não bastasse ele já ser um gênio, um talento, um carisma absurdo, este é considerado um dos seus maiores álbuns, assim, um dos álbuns, até hoje é considerado um dos maiores álbuns da história. E é mais
é um... É o Magnum Opus do Ray Charles.
É, rapaz. E como lá no início do programa a gente falou da situação que estava em 62 ainda, com Martin Luther King começando as suas pregações, a Marcha de Washington só iria acontecer realmente em 63 e tal, recordei melhor agora, este é um dos álbuns que inconscientemente apoiou o movimento do fim do preconceito e de todas essas coisas. Do fim não, né? Porque infelizmente não acabou. Mas do reconhecimento negro.
É, uma pergunta. Foi nesse disco, foi nessa época que o Ray Charles ficou proibido de tocar na Georgia?
Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se foi nessa época não. Eu acho que não.
Foi um pouquinho depois, talvez?
Eu acho que foi um pouquinho depois. Eu acho que foi um pouquinho depois. Porque foi esse álbum que abriu as portas dos salões brancos para ele.
Ah! É fácil.
E aí a consequência é disso foi ele ter tido problemas na Geórgia.
É verdade, é verdade.
Ou foi antes disso que eu teve problema na Georgia e depois teve isso. Não sei exatamente o momento.
Para tirar as dúvidas, faça como nós que reassistiremos a biografia de Ray Charles, o fantástico Ray, que conta esse e outros pontos da vida do cara. Merece.
Mas voltando aqui ao álbum, cara, assim, esse álbum é uma unificação desde as suas desde o seu começo, desde o seu princípio. Porque o produtor foi Syd Feller, um branco, que já demonstra essa união, a seleção das músicas envolvendo vários autores brancos. E, cara, a interpretação de Ray Charles, né, cara? Mais humana do que neste álbum, do que músicas como I Can't Stop Loving You, You Don't Know Me e por aí vai, cara. É impossível.
Ele é indiscutível,
tá...
né?
É, ele tá absurdo neste álbum. E o curioso é que ele foi contra a gravadora, que a gravadora queria fazer todo um lançamento tradicional, com vários singles, tal, tal, tal. E ele queria falar, não, esse álbum só sai inteiro, sem single nenhum. Se você quiser ouvir, vai ter que ouvir o álbum inteiro. Ele queria fazer algo mais sólido, algo mais completo, né? Conciso.
Ray Charles dando início à nova forma de comercializar música que as gravadoras viriam a adotar anos mais tarde.
Sim.
Que é o fim do single, o lançamento e a conservação da obra como um todo, né? Do disco como uma obra completa e não como uma coleçãozinha de músicas, né, que foram previamente salpicadas em forma de single nas lojas.
Sim, mas pelo menos ele foi em intenção, porque no final das contas, a gravadora gritou mais alto e eles lançaram o single Can't Stop Loving You, que foi um sucesso absurdo, que causou esse fenômeno que foi as portas abertas para os salões brancos. Como a gente já falou aqui nas edições da década de 50, quando a gente cita Elvis. Elvis foi o veículo da música negra para dentro dos salões, mas ainda assim isso era só Elvis.
É verdade, porque era branco.
Porque era branco. Ali veio Ray Charles, já agora é um negro, tocando e indo além dos seus fãs negros, né? Porque ele era muito bem quisto dentro da comunidade negra, mas os brancos negavam-lhe espaço. Aí, cara, com I Can't Stop Loving You, formando um single que, cara, era altamente consumido, comprado por todos, e este álbum se mantendo nas paradas de sucesso por mais de 10 semanas em primeiro lugar...
Desculpem.
Foi mal aí. Eles vão ter que me engolir.
E antes disso, nós ouvimos mais um artista que teve que se submeter ao mundo do twist, olha aí. Nós estamos falando de Bo Diddley, o homem com o maior umbigo da história do rock dos anos 50 e 60. E foi em 62 que ele trouxe um dos maiores sucessos dele, Who Do You Love, do disco Bo Diddley's A Twister. Olha aí. Nós que em edições anteriores já falamos que Bo Diddley tem... uma originalidade, uma peculiaridade toda dele de intitular os discos, né? Bo Diddley, Hey Bo Diddley, That's Bo Diddley, Bo Diddley isso, Bo Diddley aquilo, Bo Diddley com ketchup. E está aqui Bo Diddley's Twister. Incrivelmente, essa ideia não veio dele.
Como veio nós... da gravadora, né?
Veio da gravadora. Como nós já falamos lá no primeiro bloco, twist é a onda. Se você não tiver um twist tocando na rádio, meu amigo, você não é ninguém. Então a gravadora chegou pro Bo Diddley. Aí, Bo, tu tem que fazer um twist, cara. Te vira aí, eu quero um disco todo de twist pra gente dizer Bo Diddley 100% twist tocando aí nas lojas pra você arrebentar a boca do balão. Só que o Bo Diddley é bluseiro, porra.
E aí ele teve que se render.
Ele tentou, né? Sabe quando você domina muito um determinado estilo, alguma coisa, não necessariamente na música. Vamos dizer, um desenhista. Um desenhista que, pô, domina muito bem o traço do... sei lá, de quadrinho cômico, vai, tipo Disney ou Turma da Mônica, aquele tracinho bem cômico. E de repente manda o cara desenhar uma coisa de super-herói.
Uhum.
É a mesma coisa que pedir pro Maurício de Souza tentar desenhar o Capitão América.
Sacanagem, cara.
O Bo Diddley tá, vamos lá, né? Eu não recuso um desafio, a gente tenta. Não sei o que vai sair, mas a gente tenta. Vamos de boa vontade e a gente tenta. Twist. Twistão, aquele twist moleque, aquele twist arte. Não é um tip check. Mas, desgraçado, conseguiu criar uma técnica, criar uma batida, criar um estilo que ficou muito conhecido nos músicos, que é conhecido até hoje pelos músicos de hoje, chamado como a batida Bo Diddley. The Bo Diddley Beat.
Olha só, rapaz.
É, rapaz. Na tentativa de fazer um twist, ele criou um beat. O que, que é essa batida? Essa batida que o pessoal chama. Se a gente prestar atenção de novo nessa música que a gente acabou de ouvir, Who Do You Love, você repara que ela tem uma nota só, né? Ela fica numa nota, em apenas uma nota, e toda a parte legal e toda a coisa legal dessa música tá no ritmo, né? Tá no ritmo feito com a mão direita da guitarra. Que é uma batida diferente, uma batida toda ritmada, uma batida toda cheia de swing. Ficou conhecido conhecido como a batida Bo Diddley, que muitos grandes instrumentistas usaram, adotaram e usam até hoje.
Nascendo ali com o cara sendo obrigado a fazer uma coisa que ele não queria, né?
Não vou dizer que ele não queria, não querer dá a impressão de que o cara fez a contragosto.
Fez meio que na má vontade.
Fez na má vontade. Não foi na má vontade, foi na boa vontade. Ele, tá, vamos tentar. Nunca fiz, mas vou tentar. Ele foi na boa vontade, mas como o cara é o tipo de coisa que ele não domina, saiu isso.
Olha só, olha só.
E o grande barato é que isso, porra, fez um sucesso do caramba.
Já que estamos falando de bluseiros e influenciadores, vamos para o próximo bloco com Booker T and the MGs tocando Green Onions na máquina do tempo.
I'll do. You getting paid? I hold the money. be right there to protect you, honey. And I'll come with you, little baby. You go, and I'll go with you, little baby. Show you bet the horses and I pick up the dough. You work hard, I hurt my pride. I'll be right there by your side. You go and I'll come with you, little baby. You go and I'll come with you, little baby.
Sure can hydrate a pizza.
Let me tell you about a boy I know. He is my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's why I know. I know, hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friend, I know he'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say he told me so. That's why I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, time I count from one to four, I hear him knock, 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 knock on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, hallelujah, I just love him so. And he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Aleluia, I Love Him So, na voz de Ella Fitzgerald no álbum Rhythm Is My Business.
Aleluia!
Aleluia, mais uma música de Ray Charles, desta vez recriada por ela, né, cara? É impressionante, essa música original é de 56 e a versão dela faz parecer que é algo completamente novo, completamente deste ano, 62, e que parece que nunca tinha sido feita antes, sabe?
Parece que saiu assim do forno.
A sensação que eu tenho ao ouvir esta versão, e como me dá raiva ouvir ela Fitzgerald, porque ela faz brincando, se divertindo, aquilo que eu nunca conseguiria fazer me esforçando ao extremo. Mas ouvir essa versão dela me faz pensar na sensação que as pessoas sentem, aquelas que não gostam de Bob Dylan, ao ouvir as versões do Jimi Hendrix. Quem não gosta de Dylan e escuta Jimi Hendrix, algo completamente novo, inusitado, feito por ele, para ele, por ele.
Sim.
Não poderia ser de outra pessoa. Pra mim, essa música, por mais que eu admire demais o Ray Charles, não poderia ser do Ray Charles, sempre pertenceu a ela.
Tomou pra ela e é isso aí.
Numa boa. Como se já não bastasse o talento, como se já não bastasse fazer aquilo que a gente sempre comenta aqui, que admiramos, que é a pessoa se divertir fazendo música.
Uhum.
Ela era uma extrema profissional e uma máquina de fazer dinheiro. Cara, pra você ter uma ideia, este foi o 26º lançamento pela gravadora Verve. 26º lançamento com o nome dela pela gravadora Verve. Dentro de compilações, ao vivo, álbuns de estúdio, sendo que antes disso ela tinha passado pela Deca.
Putz!
É uma máquina de dinheiro, cara.
É uma máquina de disco, não é uma máquina de gravar.
Eu acho que ela nem gravava tanto, tinha muita compilação e ao vivo. Mas, cara, é muito certo, pois vendeu. Pois vendeu. Pois vendeu.
É dinheiro certo.
É um absurdo, cara.
Acima de qualquer explicação.
Reticências, vambora.
Reticências, vambora. E vambora falando de um puta marco do blues, que é impossível falar de 1962 sem citar o famoso álbum da cadeira de Howlin' Wolf.
Olha só, rapaz.
Nós ouvimos Little Baby, do disco Howlin' Wolf, conhecido também como The Rocket Chair, por causa daquela capa, daquela pintura que virou, porra, praticamente a base do visual do blues, que é aquela cadeira de balanço com violão apoiado assim, de ladinho. Você olha para aquilo e você começa a ouvir aquele violão arrastado assim, com aquela dedeira passando assim em cima, e vozes roucas. Você não consegue pensar em outra coisa quando vê aquela capa. E é exatamente isso que você ouve nas 10 faixas de Howlin' Wolf. É o maior estereótipo tipo do blues dos anos 30, 40, 50, você ouve aqui nesse disco. Pra quem gosta de blues, isso aqui é obrigatório, o primeiro item que você tem que ter na sua discoteca.
E é belíssimo, né, cara? É genial. Eu fico sem palavras, cara, com Howlin' Wolf.
Howlin' Wolf, assim como Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan pro jazz, cara, Howlin' Wolf pro blues é o cara. Todo bluseiro de respeito nasceu no Mississippi. Puto ainda me nasce em 1910, olha aí. Ou seja, o cara nasceu junto com o blues praticamente lá.
Cara, ele nasceu em 1910 no Mississippi, mas ele só foi lançar álbum muito mais tarde, porque esse álbum, se não me engano, é o segundo ou terceiro álbum dele.
É o segundo álbum da carreira dele. O cara trabalhando em plantação de arroz e cantando em igreja o tempo todo, desde moleque, o cara só foi sair dessa vida pra ir tocar, porra, quando ele já tava realmente muito mais velho, tipo lá pra 1951, mais ou menos, porque a mãe dizia que essas coisas de tocar era coisa do diabo. Tocar blues ali, blues é o diabo. O cara serviu na Segunda Guerra Mundial, trabalhou em plantação de arroz, o cara viajou a pé, cara, sabe, viajou assim, tipo, quilômetros, estados, a pé, pra tentar encontrar o pai perdido. Quer dizer, toda essa história chavão de um típico bluseiro, ele passou, foi basicamente a vida dele. Ele só realmente foi, só começou a gravar alguma coisa lá com o Charlie Patton, o Sonny Boy Williamson, lá pra 1951-52.
Caraca.
É, e foi só aí que ele começou a desenvolver o lance dele de tocar violão, tocar guitarra, etc.
Ou seja, ele passou 40 anos juntando história pra depois cantar.
Exatamente. E quanta história ele teve pra contar, cara. Não tenho mais o que dizer, além de ouça. Ouça e você vai reconhecer outras grandes músicas, como, por exemplo, Spoonful, que o Cream já gravou.
Sim, clássico.
É daqui desse disco. Backdoor Man, outra que também já foi regravada aí várias vezes. Red Rooster, cara, You'll Be Mine, Wang Dang Doodle, cara, tudo isso já foi regravado tantas vezes por outros caras posteriormente. Saiu tudo daqui. Tá aqui a matéria-prima pro blues que a gente conhece hoje. É Howlin' Wolf, de 1962. O disco da cadeira.
Tô impressionado. E já que estamos falando de blues inspiradores, vamos falar de Green Onions, de Booker T and the MGs, que abriu este bloco do álbum de mesmo nome da música. É um dos elementos mais inspiradores do blues rock. Foi essa banda, Booker T and the MGs. Esta levada, então, é a clássica levada que todo mundo que tenta tocar, toca ou curte blues, conhece ou tenta fazer.
São os primeiros acordes, né, cara? Os primeiros movimentos da mão direita é pra tirar esse ritmo de Green Onions, com certeza.
E você sabe como ele nasceu, Ok Tok?
Como?
De uma jam session enquanto aguardava o início da gravação.
caralho, hein? Cara, essas jam sessions são inspiradoras.
Porra, cara. Vamos lá, vamos esperar, né? Vamos esquentar um pouquinho. Que monstros, cara. Que monstros. E o interessante também dessas histórias é que, por exemplo, essa banda, ela teve material lançado até 94.
Olha só, duraram isso tudo.
Duraram, não, eles não duraram isso tudo. Teve muita compilação depois, tributos e tal. O baterista, que foi o Al Jackson, porque assim, eles lançaram material até 94, mas nenhum álbum foi tão marcante como esse primeiro, que esse aqui é o primeiro álbum deles. E eles mesmos não eram tão conhecidos. O único que tinha o nome declarado desde o começo era o próprio Booker T, que fazia o baixo e tudo mais, né? Baixo, piano, teclado, pandeirinho, mas tirava o Ringstar da bateria, fazia tudo.
Mas se ele fazia isso tudo, quem são os MDs?
O Steve Cropper na guitarra, o Leo Steinberg no contrabaixo, no baixão, né? E o Al Jackson na batera.
Olha!
Aí o Al Jackson merece um parênteses. Ele faleceu em 71, se eu não me engano. E até lá, cara, esse cara, tudo que ele fez foi influenciar dezenas de bateristas de blues e de rock e de blues rock. Por exemplo, Lynyrd Skynyrd, inspirado aí de Booker T and the MGs e principalmente a batera.
Clássico.
Cara, e assim, esse grupinho sem voz, ó, aqui, é um álbum inteiro sem voz.
Só no instrumental.
Só no instrumental, que conseguiu uma marca e conseguiu demarcar seu território naquele ano e no que veio depois. Isso é excepcional, porque se a gente lembrar, o rock foi muito embasado em duas coisas, em três coisas, né? Na guitarra.
Sim.
Principalmente nessa fase, a guitarra era muito marcante.
Claro.
A voz e a letra,
as
músicas, e o carisma do vocalista.
Sim.
Isso era fundamental, esses três elementos eram fundamentais para que o rock chegasse ao sucesso.
Estamos
falando aí de Elvis, de Chuck Berry, dos Beatles.
De Little Richard.
Little Richard menos porque ele trabalhava com piano, né? Assim como Jerry Lee Lewis. É. Mas era aí porque ele compensava a falta da guitarra.
É, mas eu citei mais o Little Richard por causa do carisma, né?
É, mas era uma figura. Compensava com carisma e com as letras e com swing, ele compensava o elemento, mas por trás dele tinha guitarristas como Jimi Hendrix.
Sim, é fato.
Existia muito isso, mas aí vem uma banda só de instrumental, cara, demarca. Tem uma posição absurda. Escute Green Onions, arrume este álbum, porque, cara, é demais. Recomendação mais do que dada, vá, corra atrás, porque vale a pena pra cacete.
Não, isso não é recomendação, isso é uma obrigação. Green Onions e Howlin' Wolf, meu amigo, é obrigação. Se você não ouvir esse disco, cara, não volte mais pra esse programa.
Não, volta sim, porque a gente vai acabar te apresentando mais coisa.
É, mas, pô,
faça deverzinho de casa.
Corre lá. Vamos aproveitar que você já tem algo para fazer depois desse programa. Estamos encerrando mais essa viagem do Máquina do Tempo. Dessa vez indo para o ano de 1962. Um ano chave, um ano da transformação da década de 50 para o que viria a ser a doideira dos anos 60.
Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. E, pô, mandem seus recados e mensagens para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Mande o som da sua banda ou da banda daquele seu amigo pra gente fazer o nosso próximo programa de bandas independentes. E siga a gente no Twitter pra ficar sabendo em tempo real tudo que a gente tá organizando pros próximos programas aí do Máquina.
Exatamente. Acesse aí no nosso post, tem o link dos tweets. Vamos encerrar com os bizarros, exóticos e tudo mais que a gente pode falar.
Eu chamo esses caras de os pais do Divo.
E tudo mais que a gente pode falar em relação aos suecos The Spotniks, tocando Rocketman do álbum de mesmo nome aqui na Máquina do Tempo. O link pro vídeo Sui Generis estará no post.
Assista por conta e risco.